Agora são 10h17. Vamos falar um pouco sobre a economia, sobre a indústria no estado. O setor da indústria foi o que mais sentiu a recessão, desemprego e a expectativa de crescimento para esse ano com o novo governo. Como é que nós podemos definir o setor da indústria com o novo ministro da Economia, Paulo Guedes? Converso agora com o vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro. Senhor Carlos, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nós temos um novo governo, um governo com uma postura mais liberal, com maior incentivo à iniciativa privada, mas a indústria colheu, vamos dizer que tempestade até agora. Expectativa boa para esse ano?
Bom, quanto à tempestade, a baixa na indústria nesses anos de crise, infelizmente você tem toda a razão. É um setor que demanda muito investimento e que sofre muito com essas instabilidades da economia brasileira. Bem, confiança, Gilson, é fundamental. E essa mudança de governo, mudança de ano, mudança de postura tem gerado uma expectativa positiva. E isso gera planejamento. Planejamento inclui investimentos. Então, nós estamos no momento de confiança de que uma estabilidade nas ações do governo, visando deixar o mercado trabalhar, deixar que o Brasil, que tem tantas necessidades de evolução econômica, de investimento, de infraestrutura, trabalhe. E essa é a confiança que nós estamos tendo e que está gerando atitudes na indústria.
Agora, quando se fala do governo, também tem o governo estadual, né? A expectativa é positiva também em relação ao governo estadual?
A esperança é sempre renovada, sempre. Nós estamos num momento agora de um certo otimismo, um otimismo cauteloso, mas que tem gerado atitudes, como eu disse antes. Nós estamos já numa situação de vendo busca de reduzir ociosidade que o nosso parque fabril, que as nossas indústrias têm. Essa busca de produção maior gera contratação, gera mais emprego, aumento de faturamento gera mais impostos ao governo e assim por diante. É um círculo virtuoso, né? Uma situação positiva. Então isso já está havendo, essa expectativa positiva. Num segundo momento, nós temos também, já vendo nesse planejamento, investimentos em máquinas, atualizando máquinas, processos novos, processos produtivos mais eficazes. Ou seja, a indústria começa a ter uma expectativa de giro, de confiança, de maior produção, de redução de custos. Aliás, uma coisa que os anos de crise elas proporcionam é um olhar mais atento à baixa de custo, aumento de produtividade, melhoria do produto. Isso é uma coisa que normalmente a indústria fez nesses anos de crise, visando até a sua sobrevivência. E agora, eu digo que ela está mais até preparada para produzir melhor.
Agora, vou falar um país que durante algum tempo é o grande mercado de consumo do Brasil, né? Vou pegar os chineses, mas já foi uma ameaça para a indústria. Essa relação com os importados, como é que está isso e a indústria nacional?
Isso é terrível. Ainda não era. A questão é que produzir no Brasil é caro. O nosso sistema tributário em cascata, ele penaliza o consumidor com produtos fabricados aqui que têm preços mais caros. Eu não canso de repetir a nossa situação de tanto ir aqui ao Paraguai vizinho, fazer compras muito mais baratas, sendo que o Brasil e a indústria brasileira têm capacidade de produzir os mesmos produtos. Mas acontece que o preço é muito diferente por causa da carga fiscal. Então, a China, lógico, hoje ela é a fábrica do mundo. A China é estupenda em termos de capacidade de reação e de investimento rápido, atendendo à escala mundial, coisa que a indústria brasileira não tem. Nós não temos uma capacidade produtiva. Também não me canso de repetir que na pauta de exportações do Brasil, e isso mostra a nossa dificuldade de competitividade, praticamente não existe produtos industriais. Nos 10 primeiros itens de exportação, temos basicamente só commodities. E quando há um produto industrializado, ele é carro ou avião, que são de base de composição de peças de produtos importados também. Então é uma ameaça real, é uma situação que eu espero que o governo veja. Ele está falando muito em baixar custos da produção brasileira, e isso interessa ao nosso consumidor, que paga caro no produto fabricado aqui. E por isso que às vezes você vê, tanto no próprio supermercado, as prateleiras lotadas, até de alimentos, todos importados, e o consumidor migrando para isso. É uma lástima em termos de indústria.
Agora, quando se fala da indústria brasileira, um dia você chegou a falar para mim um termo muito interessante. O Brasil tem algumas indústrias que são mais montadoras do que indústria. A gente volta a falar de tecnologia, né, de desenvolvimento tecnológico. Sim. É possível almejar nesse governo um investimento em tecnologia, em aprimorar as relações de produção e produção no Brasil? A gente pode ter uma indústria competitiva dentro e fora do país, e uma indústria que não seja só essas montadoras, como o senhor mesmo colocou?
Pode. Pode, e nós temos que ir nesse caminho, porque nossa grande arma é o tamanho do nosso país, o tamanho da nossa população. Nós somos o quinto maior país em população no mundo. Então nós temos um mercado, e um mercado a fazer. E é claro que se nós formos por situações mais competitivas, esse grande mercado é a nossa principal arma. E eu vejo que esse caminho, me parece que o governo esteja querendo trilhar. Eu acho que é o caminho correto. Nós temos realmente que ter uma estabilidade na política industrial para que isso seja alcançado. E eu ressalto algumas coisas que nós no Brasil fazemos e não comunicamos ou não fazemos. O sistema indústria fez, nesses últimos anos, ainda está terminando de fazer, o maior investimento em ajuda tecnológica à indústria. Esses centros, nós temos centros de excelência criados no âmbito do Senai, que são os Institutos Senai de Inovação e os Institutos Senai de Tecnologia, em vários setores. São investimentos em todo o Brasil que foram feitos nesses últimos anos, por iniciativa da CNI, com financiamento BNDES e dinheiro do Senai, em ajuda tecnológica. Esse, por exemplo, esse processo precisa chegar ao industrial para que ele use isso em escala. Então, até iniciativas boas que nós fazemos, a maior parte dos industriais não tem acesso por uma questão de comunicação, de deficiência nossa. Eu estou falando isso, dessa importância do investimento do sistema indústria, mas isso é um exemplo de outras atitudes positivas que são feitas, mas que não chegam ao grande público. Ao passo que as más notícias e as nossas dificuldades voam como jato.
Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre exatamente o Senai, né, que é uma escola de aprendizado, qualificação de mão de obra. A gente sabe a importância que isso tem para preparar trabalhadores com eficiência para o mercado, o trabalhador brasileiro que é pouco qualificado. E nós tivemos por parte do governo a intenção de retirar algum subsídio para o Senai. Como é que a gente pode fazer para qualificar a mão de obra, uma mão de obra boa, eficiente, e esse tipo de risco que o Senai às vezes sofre de perder essas ajudas?
Gilson, é muito importante. E nós temos e isso também a comunicação às vezes falha. Quem paga, no caso da indústria, o SESI e o SENAI, é a própria indústria. Não existe dinheiro público do governo nessas entidades. Essas entidades, elas são sustentadas, pagas pela indústria. Na mesma coisa, o SENAC e as coisas do transporte, SENAC, SESC, que são pelo setor de transporte, pelo setor do comércio. Na indústria, quem paga o custeio de SESC e SENAC somos nós industriais, por meio de uma contribuição mensal sobre a nossa folha de pagamento. Esse dinheiro, ele é direto para o custeio de SESC e SENAC, com o objetivo de, no SENAI, fazer a qualificação profissional. Isso vem desde 1942, quando tivemos que criar essa escola profissionalizante na indústria, na época da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. Então foi criado isso, que treinar mão de obra para a indústria é caro, precisa ter máquina, insumo, tudo isso. E isso foi feito nessa lei, na época inovadora, de que a própria indústria bancaria essa formação. No caso do SESI, a questão da saúde e segurança do trabalhador. Isso é feito pela indústria. Não tem dinheiro do ICMS, do IPI, do Imposto de Renda, do PIS/COFINS, nem um centavo dentro dessas atividades que são bancadas pela indústria. A retirada do dito subsídio, que não é um subsídio do governo, já que é bancado pela própria indústria, vai servir somente, se eu pago 1% da minha folha ao SENAI, se ele baixar para 0,5%, a importância disso no contexto geral não é tão significativa. Lógico que baixo os custos que eu quero, mas eu perderei grande capacidade de ensino, de um ensino caro, que precisa de máquinas e insumos. Então é uma coisa para se pensar e comunicar muito bem. Outra coisa, Gilson, sabe, se me permite um instante, se nós temos deficiências no sistema indústria, vamos dizer assim, nas federações, nas confederações, nas escolas e tal, é uma coisa que nós precisamos corrigir. Não é porque se eu tenho unidades que não trabalham bem, eu tenho que extinguir. Eu tenho é que participar, atuar para que ela preste a missão, o foco que ela foi criada para fazer, que é de auxílio e evolução da indústria.
Senhor Carlos Walter Martins Pedro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, prazer sempre falar contigo, estou às ordens. Bom trabalho a ti.
Conversei com o vice-presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro, falamos um pouco sobre a indústria. Segundo ele, expectativa positiva, tanto para o governo federal como para o governo estadual, que estão começando agora. Ele também acredita que o investimento no setor industrial deve ocorrer, os empresários estão otimistas, isso implica, segundo ele, em aplicação de recursos para aumento da produtividade. Ele faz críticas ainda aos benefícios, às vezes, que o importado tem e na concorrência desleal com o produto nacional.